cônjuge que fica no lar também tem direito ao patrimônio. E nós vamos entender um pouco mais sobre o assunto conversando agora com a doutora Meire Lúcia Monteiro, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais da Previdência Social. Doutora Meire, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Justiça.
Bom dia, o prazer é nosso.
Doutora, como é isso? Nós estamos falando da dona de casa, é?
Não, estamos falando do dono de casa ou da dona de casa, né? É da igualdade, né, entre os sexos, né? Tanto o homem ou a mulher que fica na família, no âmbito, né, da casa, cuidando dos filhos e da família. Pode ser das crianças, pode ser dos idosos, né, das pessoas da família.
Certo. Doutora, e essa igualdade parte do próprio princípio previsto na Constituição?
Parte do princípio da igualdade entre os sexos na Constituição e também da configuração da própria Seguridade Social. Né? A própria Constituição prevê também a proteção social da família.
Certo. As leis infraconstitucionais, doutora, trazem esse mesmo tratamento, essa igualdade?
Olha, de forma muito ainda, digamos, incipiente, né? Mas com avanços, né, que nós devemos reconhecer, né, a Constituição de 88 e toda a legislação nesses 20 anos, certamente avançou nesse sentido, né? Nós temos alguns exemplos, a própria lei, a licença maternidade, as próprias leis de proteção dos idosos, né? E outras, né, amparo da criança, né, essas leis vieram no sentido da proteção social da família e também buscando uma equiparação, né, e a gente pode falar especialmente em atenção às mulheres, né, sobre a dificuldade também dessa proteção e dessa equiparação dos direitos das mulheres, né. Existem alguns dispositivo que protege a mulher, somente do ponto de vista previdenciário, né? Vê o tempo de aposentadoria da mulher é diferente em relação aos homens, mas no sentido de protegê-la, né?
Certo.
Dessa equiparação.
Doutora, e a Previdência Social, por sua vez, visa justamente proteger o trabalhador e a sua família.
Exatamente. Então, nós entendemos que uma das formas de concretizar esse princípio da igualdade do ponto de vista previdenciário, né, seria a possibilidade de que aquele cônjuge, né, o homem ou a mulher, né, certamente, né, que fica em casa cuidando da família, cuidando, né, dos filhos, né, aquele período que ele fica no lar, ele pudesse, as suas expectativas de aposentadoria pudesse ser dividida no momento, digamos, da dissolução da sociedade conjugal.
Certo, doutora. Podemos então dizer que em prol da família não há hierarquia entre os cônjuges.
Não há hierarquia. A proteção, nós defendemos que a proteção social da família, a redução dessa desigualdade que existe hoje, né, no âmbito da família, isso diminuiria até a violência, né, muitos países, né? Principalmente na Alemanha, nos países da Europa e nos países do mundo, né? Existe uma preocupação com essa proteção através de um instituto chamado Instituto de Compensação de Amparo, né? Países como Portugal e aqui no Brasil também, aos poucos, né, já começa no Congresso Nacional projetos que tratam de cuidadores de lar, e foi apresentada essa proposta no Senado Federal, né? E iria introduzir o Instituto da Compensação do Amparo, que existe na Alemanha e em muitos países da Europa e em muitos países do mundo desde a década de 70, há mais de 30 anos. Né? São países que avançaram muito na questão da proteção social da família. E se falar em custos, né, para a Previdência Social, esses custos, eles significam também uma redução noutros campos, né? Especialmente da educação, né? Diminuiria a violência, diminuiria as despesas também no campo da saúde, né? Haveria uma responsabilidade de toda a sociedade, né, pela família.
E exemplos desse Instituto da Compensação de Amparo seriam o quê? A pensão alimentícia, a licença maternidade, a aposentadoria da dona de casa?
No caso aqui, nós estamos falando só do ponto... são exemplos de instrumentos, o que você citou seria um exemplo de instrumentos já adotados no Brasil de proteção, né, social. Agora, o que nós defendemos no caso é que seja discutido, né, a introdução do Instituto da Compensação do Amparo, que é um instituto previdenciário. Né? Ele está no campo da previdência. Seria a divisão das expectativas de aposentadoria entre o homem e a mulher no momento da dissolução da sociedade conjugal, no momento do divórcio. Né?
Sim.
Seria um casal, no momento do divórcio, né, dividiria as suas expectativas de aposentadoria como patrimônio.
Certo.
O que não é permitido, cada um, né? Então, se aquele que fica em casa cuidando da família e dos filhos, vamos dizer, estão casados há 20, 30 anos, né? No momento da dissolução conjugal, aquele que estava economicamente ativo, que estava trabalhando formalmente, né? O outro trabalhou também, mas não estava trabalhando do ponto de vista formal, né? Pode se aposentar, viveu 35 anos, 40 anos, pode se aposentar, ter um tempo de contribuição para se aposentar. E o outro vai ter que buscar um tipo de proteção previdenciária até no campo da assistência social, o que nós entendemos que é socialmente injusto e que não se coaduna, não está de acordo com o princípio da igualdade previsto na Constituição, o princípio da igualdade entre os casais.
Tá certo. Olha, nós conversamos com a doutora Meire Lúcia Monteiro, ela que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais da Previdência Social, a quem agradecemos pela participação, falando aqui aos ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado, doutora Meire.
Muito obrigado, e nós é que agradecemos pela oportunidade e estamos inteiramente à disposição para maiores esclarecimentos.